Bom dia, ouvintes, internautas da RBA Litoral FM. Começamos agora mais uma edição do Manhã RBA Litoral, nesta segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021. Junto comigo, Sandro Tadeu. Bom dia, Sandro.
Olá, bom dia Tânia, bom dia Douglas, bom dia a todos os ouvintes da RBA Litoral e internautas também.
E Douglas Martins. Bom dia, Douglas.
Bom dia, Sandro, bom dia, Tânia, bom dia, ouvintes, internautas. Mais uma semana aqui começando com o nosso Manhã Brasil RBA Litoral e semana de carnaval, estamos em pleno carnaval.
Exatamente, esse carnaval
Esse
diferente,
carnaval,
esse
é um
carnaval sem muita
acontecimento de toda a
alegria.
nossa vida, né? Nós nunca tivemos uma situação como essa aqui. Acho que nenhum de nós testemunhou isso. Um carnaval praticamente, na verdade, é protocolar só, né? Quem está fazendo, formalmente, né, Tânia? Está nas lives, né? Mas tem muito carnaval clandestino sendo feito por aí.
É, tem que ficar de olho, porque não pode, ainda não pode aglomerar, ainda não pode baixar guarda, porque a pandemia ainda está por aí. Começamos o nosso giro de notícias desta segunda-feira. O presidente Bolsonaro ampliou o limite de armas para cada cidadão brasileiro. Antes eram quatro, e com a nova medida são seis, e dependendo do caso, pode chegar a oito. Isso faz parte do pacote de mudanças de regras sobre posse e porte de armas publicado no Diário Oficial na última sexta-feira. Questionado sobre facilitar o acesso a armas e munições, Bolsonaro respondeu, abre aspas, "O povo está vibrando". Bom, parlamentares da oposição já avisaram que vão ao Supremo Tribunal Federal contestar esse decreto pró-armamento.
Sandro, há uma discussão sobre esse fato de armamento, viu, Tânia, Sandro, de que em plena pandemia, quando a prioridade do país é outra, né, é vacina para todos, nós estamos tendo muita dificuldade com isso. O presidente da República está se ocupando em alargar o fornecimento de armas, né, a entrada de armas aqui no país. Evidentemente, suponho, né, não sei, faço uma pergunta aqui para Tânia e para você, se vocês estão interessados em comprar armas, se vocês estão vibrando com essa notícia. Puxa, eu queria comprar uma arma, finalmente vou poder comprar. Eu penso que não, né? E eu penso que essa é a situação da maior parte dos brasileiros. Aliás, nós estamos com 14 milhões de desempregados. As pessoas precisam comer. E o presidente da República está priorizando a importação de arma. Então, a avaliação, há quem diga, inclusive, que isso tem a ver com o fortalecimento dos grupos paramilitares, as milícias, né? Para um eventual recrudescimento do regime. Isso está sendo discutido abertamente aí nas redes, né? Então, nada é de graça, né? A gente precisa ficar atento a esse movimento. Porque em plena crise que nós estamos vivendo, parece um filme surrealista, né? O presidente da República dá destaque e encaminha projetos de importação de armas. É uma desconexão total, né? Entre a direção, a alta direção do país e a realidade social do país.
É, com certeza, Douglas, é uma situação muito complicada, né? Enfim, mais uma vez o presidente ele joga para a plateia, para o público dele, né? Para esses seguidores, e não demonstra ter grandeza para estar à frente desse cargo, né? Porque nesse momento a gente tem que discutir outras prioridades, como a questão da vacinação contra a Covid, melhorar a infraestrutura na área da saúde e até mesmo a questão da geração de emprego e renda, né? Porque isso está em frangalhos, né? Então, essa é uma questão muito perigosa, como você falou, né? Essa questão do armamento da população, a gente sabe que tem uma outra intenção em relação a isso, e a gente já viu alguns precedentes perigosos, como, por exemplo, aquela greve que nós tivemos lá no Ceará envolvendo policiais, alguns atos que acabaram beirando aquela insurreição que a gente não concorda. E exatamente, a gente muito se fala da milícia no Rio de Janeiro, né, enfim, que isso está evidente, porque já é algo que ocorre já há alguns anos, né, para não falar algumas décadas, mas certamente esse tipo de estrutura, isso está ocorrendo também em outros locais do país. E esse tipo de legislação, esse tipo de decreto, né, justamente para facilitar a vinda dessas armas, né, enfim, e o fortalecimento desses grupos. Então, a população precisa estar atenta, né, e cobrar de fato, né, das nossas autoridades, do próprio presidente, dos nossos parlamentares, qual é a discussão que interessa para o nosso país nesse momento.
Exatamente. Tem um dado da Polícia Federal que também é assustador. Em 2020, 179.771 novas armas foram registradas no país. Isso foi, representou aí um aumento de 91% em relação a 2019.
Eu vou pedir para o Taigo compartilhar a tela aqui. Por gentileza, Taigo. Você vê, nós estamos aí com o site da Fascomex, vai vendo a natureza dessa operação. Importação de armas, no caso, né, é um tema em que o governo zerou o imposto de importação. Para a nossa audiência, para a gente ficar atento, é o seguinte: muito se falou na necessidade de reconversão produtiva durante a pandemia, porque nós temos um parque industrial capaz de gerar vacina. A gente tinha isso, né? Entrevistei recentemente algumas figuras importantes, experientes, dentre elas a própria presidenta Dilma, que falou, né, da capacidade que o nosso país tem instalada para reconversão produtiva. A gente poderia estar produzindo vacina. Aí entramos no tema da quebra de patente, etc., mas nós não vamos discutir aqui. Mas nesse momento em que a gente teria essa capacidade, poderia estar fazendo esse esforço, estão morrendo 1.000 brasileiros por dia. O governo zera imposto para importação de armas. Então está aqui. Uma das principais promessas de campanha do candidato Jair Bolsonaro a presidente da República era a facilitação da compra e posse de arma no Brasil. A redução a zero do imposto de importação válida a partir de 2021. É mais uma medida no sentido de cumprir essa promessa. Bom, isso dá conta, né, de quais são as prioridades que estão em meio à pandemia e toda essa situação que a gente vive da administração federal.
É triste. Enquanto isso, o Ministério da Saúde começa a correr atrás do prejuízo e espera finalizar essa semana as negociações com os laboratórios das fabricantes das vacinas Covaxin, da Índia, e da Sputnik V, da Rússia. As farmacêuticas precisam fornecer mais informações dos imunizantes. A expectativa é que o governo federal compre 20 milhões de doses da vacina indiana, a Covaxin, e 10 milhões de doses da Sputnik, a vacina russa. E realmente, a pressão popular está grande por conta da falta de vacinas. Hoje mesmo eu estava ouvindo em uma rádio que o prefeito do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, resolveu suspender a vacinação contra a Covid, né, no Rio de Janeiro por conta da falta de doses, né? E na semana passada a gente viu a grande correria, né, aqui nos postos de saúde aqui da Baixada Santista, nas policlínicas, enfim, aquela confusão toda, até aquela pazuelada, né, Douglas, como você falou, do show da falta de logística dos gestores aqui de Santos, né, em conduzir a melhor forma, né, organizar essa fila da vacina, que a gente sabe o quanto é importante para a retomada da normalidade aqui do nosso país.
O Taigo, vamos compartilhar aqui a tela de novo para a gente ver o que o site da Deutsche Welle, que é alemã, né, registrou aqui no Brasil com relação a isso que o Sandro está falando, da falta de vacinas. É uma nota de 3 dias atrás, mas ela é atual dentro do que nós estamos comentando aqui. Pelo menos 7 capitais brasileiras já relataram preocupação com o fim de estoque de vacina contra a Covid-19 e a possível suspensão das campanhas de vacinação para as pessoas que não receberam a primeira dose. Então, na sexta-feira, O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, informou que a cidade só tem dose suficiente para vacinar idosos até amanhã. Então, isso dá conta, né, do que o Sandro está falando, né, de que a questão do planejamento, da falta de planejamento, né, ela não é só, né, vinculada à compra, ao momento anterior em que a gente estava discutindo a compra da vacina. Começou a campanha de vacinação e a gente se depara, né, com um problema logístico básico. Né? A gente não tem estoque. E agora a gente está correndo, né, para fazer essa compra, mas já tendo lançado. Né? Olha a situação. A gente já lançou a campanha de vacinação com muito atraso. No mundo todo já notou isso. E mesmo assim, a gente se dá conta, isso se dá num contexto emergencial, porque a gente lançou a campanha, mas não tem vacina. A gente viveu isso aqui em Santos na semana passada.
E aqui em Santos, a prefeitura bloqueou ontem 13 vans e um ônibus com turistas que vieram da Grande São Paulo e do interior do estado. Os veículos foram parados na barreira sanitária instalada na Avenida Martins Fontes, no bairro do Saboó, e desde o início deste ano, 61 veículos já foram abordados e tiveram de retornar aos locais de origem. Só um dado da Ecovias, que neste fim de semana, os ônibus e as vans foram aí parados na entrada da cidade, mas 210 mil veículos desceram aí pelo sistema cheio de imigrantes, rumo às praias da Baixada Santista, neste fim de semana, onde o sol, o bom tempo, né, colaborou aí para a vinda desses turistas de um dia. Dá para perceber que são os turistas de um dia, porque os hotéis reclamaram da baixa ocupação num feriado que é tradicional dos hotéis estarem lotados. Né? Os donos de hotéis contam muito com esse feriado de carnaval para poder ter ocupação máxima nos hotéis, dos turistas que vêm para a cidade, e esse ano está diferente. Mas a gente nota aí um grande movimento de turistas no sistema bate-volta nas nossas cidades da região.
Sim, e nesse final de semana, né, Tânia, assim, a gente percebeu quantos banhistas invadiram as praias aqui da região, né? A aglomeração de pessoas na praia foi inacreditável, e muitas delas sem utilizar as máscaras, né? E até mesmo teve um flagrante de uma fotógrafa aqui da região, viu o desembargador, o Eduardo Siqueira, que muita gente ficou conhecendo ele como Siqueirinha, por ter ofendido, né, dois guardas municipais, por ter tomado uma multa, enfim, né, virou um caso até folclórico, né, mas no final das contas a gente percebeu que foi ele quem acabou pagando o pato, lógico, pela grosseria dele, né, pelo desrespeito que ele cometeu, mas assim, a quantidade de pessoas sem máscara na orla, e até mesmo no dia a dia a gente percebe passando pela rua, de carro, enfim, nos ônibus, é muito grande.
O Taigo, vamos ver aqui, compartilha aqui com a gente, né, você que está nos ouvindo só pelo dial, né, tem uma foto aqui que foi colocada ontem, né, ontem à tarde, no site da UOL, né, uma foto com várias pessoas em torno das mesas aqui, jogando, se aglomerando, etc., né, sem uso de máscaras, algumas, né? Mas o que chama atenção, né, nesse episódio aqui, nesse registro, é a chamada que foi posta ontem, né, na manchete. Aspas. Essa doença não existe. Fecha aspas. Turistas evitam máscara em feriado de praia cheia. Exatamente como falou aqui o nosso Sandro. E diz assim... Apesar do ponto facultativo ter sido cancelado pelo governo do estado, o carnaval atraiu milhares de turistas às praias de Santos nesse domingo, mesmo em meio à pandemia. As máscaras, acessórios obrigatórios por lei, mais uma vez foram deixadas de lado por grande parte dos turistas, que se aglomeravam sob guarda-sóis e os tradicionais barracas e grêmios de associações montados na faixa da areia seca. Então, na verdade, o que você percebe aqui é uma incongruência, uma incoerência, né, entre todas as recomendações para o distanciamento e as políticas de liberações da administração local. Porque se você libera barracas na areia, né, essas dos grêmios, etc., você está sinalizando que tudo bem. É alguma surpresa? Pergunto aqui, alguma surpresa que as pessoas vão, se você concede essa possibilidade, que as pessoas vão e até façam afirmações desse tipo, essa doença não existe? Não tem surpresa aí. Tem surpresa. Há uma outra aspa aqui que eu quero dar, nessa mesma tela, que se diz: se a gente não aproveita agora, corre o risco de ficar sem nada. Desde que o governo cortou o auxílio emergencial, o movimento caiu demais. Parece que não, mas esse dinheiro estava ajudando o comércio a sobreviver. Mas não durou muito. O que é isso? Na verdade, é um depoimento de quem está no comércio. Que se você for fazer a análise corretamente, né, tem uma importância um depoimento como esse para você entender que o Estado precisaria auxiliar essas pessoas. Então, como o Estado, nosso Estado, para os pobres, para os comerciantes que têm renda mínima, etc., enfim, para aqueles que são vitimados por essa política econômica irresponsável do Estado Federal, como o Estado não tem nenhuma política de amparo, as pessoas vão para o desespero. É o que a gente está vendo aí.
Vamos falar agora dos fura-filas. E a pessoa que furar a fila da vacinação contra a Covid-19 em todo o estado de São Paulo poderá ser multada em até R$ 98 mil. Essa lei entrou em vigor no último sábado. Caso a pessoa imunizada descumpra o cronograma previsto de vacinação, a multa é de R$ 49.453. O valor pode dobrar se a pessoa que tomou a vacina for um agente público. Já o servidor que aplicou a vacina no cidadão que furou a fila está sujeito à multa de R$ 24.726.
Agora vamos ver se essa vai ser aquela lei que pega ou não pega, né? Porque o instrumento legal já existe de fato aí, né? Agora vamos ver se isso vai ser respeitado e até que ponto as eventuais denúncias, né, que já estão surgindo por aí vão se tornar de fato nessa multa a quem furar a fila. E aproveitando para tocar num outro assunto, a Assessoria Especial de Políticas Públicas da Mulher da Prefeitura de São Vicente criou uma pesquisa para levantar e debater a questão do assédio no ambiente de trabalho. O formulário é um canal simples e anônimo, criado especialmente para manter a identidade das participantes em sigilo. As respostas serão aceitas somente até às 18 horas desta segunda-feira. O link para a pesquisa está disponível no site da Prefeitura, que é o www.sãovicente.sp.gov.br.
Nós temos um caso emblemático, né, do assédio no ambiente de trabalho em plena Assembleia Legislativa. Né?
Uma deputada Isa Pena.
Exatamente. Pode resultar, inclusive, na cassação do agressor, né, que está sendo discutido lá. Logo mais a gente vai entrevistar a deputada Bebel, deputada estadual também, e a gente pode ter a oportunidade de conversar com ela, que é membro da casa, né, sobre esse episódio. Mas é sempre uma iniciativa louvável, uma cidade, numa sociedade patriarcal e machista como a nossa.
E a Câmara
de Vereadores. Para não naturalizar, né, Tânia? Para não naturalizar isso.
Para não naturalizar. Aliás, a cena é deprimente, é chocante do episódio que aconteceu com a deputada do PSOL, a Isa Pena. E a Câmara de Guarujá aprovou a criação de uma comissão de assuntos relevantes para investigar a falta de médicos no Instituto Médico Legal da cidade. A falta desses profissionais tem provocado a demora na emissão de laudos, na liberação de corpos, exames e outros serviços. É um serviço fundamental que não pode faltar profissional, né? A cidade depende muito desse serviço para liberar corpos e não pode faltar profissionais.
Esse é um descaso muito grande, Tânia, e que não começou na semana passada. Esse drama do IML, o IML não só de Guarujá, como aqui de Santos, da Baixada Santista como um todo, ocorre há muito tempo. Tanto é que o IML aqui de Santos encontra-se fechado, né, já quase um ano. Então, a gente está numa situação muito complicada, né? Enfim, mostra um total descaso do governo do estado, né? Da Secretaria de Segurança Pública, com uma questão essencial, né? Porque a gente está falando algo que é desrespeitoso à família de muitos parentes. Tem casos no Guarujá mesmo, onde, por exemplo, às vezes a pessoa precisa ficar esperando quase 2 dias para a liberação de um corpo, para conseguir enterrar o seu ente querido. É realmente algo que é inaceitável, e a Câmara está muito correta em partir para cima, né, em busca de soluções, enfim, né, e a gente espera que finalmente o governo do estado tome uma atitude diante dessa situação. E a Secretaria de Habitação de Praia Grande solicitou à Caixa Econômica Federal a retomada das obras de 6 conjuntos habitacionais da cidade. As obras estão em fase adiantada, mas as construções foram abandonadas pela empresa Rocris. A instituição financeira explicou à prefeitura que já foram efetuados os processos de chamamento para a escolha da nova empresa que concluirá as obras. A estimativa é que a nova empreiteira comece os trabalhos em maio deste ano.
Essa questão da contratação de obras, né, que param no meio, né, em que as empreiteiras, né, as construtoras, como o Sandro informou aqui, abandonam o contrato, isso é uma outra pandemia aqui na Baixada, né? Porque a gente não repara, mas tem várias obras que estão paradas, né? Inclusive, principalmente as dedicadas à habitação popular, né? Isso é um tema que envolve o risco, a qualidade da contratação, né? E, ao mesmo tempo, a fiscalização dessa contratação. E aí, como ela é feita dessa forma, o que que acontece? A empresa tira o máximo, é uma pirataria esse mercado, tira o máximo, né, do que pode no começo da obra, depois some, é isso mesmo, some, né? E a gente fica com prejuízo. Isso está muito pior agora, né? Porque, inclusive, para os trabalhadores. Porque, na medida em que há o encerramento da contratação, há já um entendimento que o poder público não é solidariamente responsável para pagar os prejuízos daqueles trabalhadores que são abandonados nessa situação das obras. Está fechado seu microfone, Tânia.
E Douglas, até para complementar, por conta dessa participação, né, dessas entrevistas que eu fiz ao longo do tempo, uma das minhas dúvidas era o motivo, das empresas, das construtoras aqui da nossa região não investirem no programa Minha Casa Minha Vida, né, que foi um sucesso aí, esse programa lançado durante as gestões do PT. E eu fiz essa pergunta para um construtor, e ele me respondeu o seguinte: ele falou, Sandro, o problema é que não dá lucro para a gente. Eu falei, mas como assim? Ele falou: olha, um programa do Minha Casa Minha Vida, um projeto, e se a gente fizer tudo redondinho, tiver tudo em ordem, a gente consegue manter, a gente consegue ter na faixa de 10% do lucro, né? Aí eu fiquei me indagando, eu falei, bom, mas num empreendimento comum, né, num prédio residencial, comercial, qual que é a margem de lucro de uma construtora? Ele falou, em média de 30%, 40% ou mais. Então, essa mostra um pouco da ganância, né, do lucro, enfim, né? Isso ajuda a explicar um pouco dessa situação que ocorreu em Praia Grande, né, e o porquê muitas empreiteiras, né, acabam abandonando essas obras de construção de moradias populares.
Agora sim, o microfone certinho, Douglas e Sandro. A revisão de aposentadoria, em que situação que ela acontece, se existe o risco de perder esse direito, a gente vai conversar agora com o nosso colunista Sérgio Pardal.
Bom dia, Pardal. Está cortado seu microfone.
Essa
é uma das frases mais faladas nos últimos tempos. Abre seu microfone.
Seja bem-vindo, Pardal. Muito bom dia.
Bom dia, bom dia, Pardal. Bom dia, Fia. Bom dia, Sandro. Bom, hoje não se discute futebol, hein, bom? Futebol é proibido. Dando continuidade, porque a gente vinha conversando, eu vou discutir agora, porque eu vou apresentar para vocês, a questão ações judiciais ainda. Lembra, hein, pessoal? Primeira coisa, não tem ação para tudo, tá bom? Nem tudo a gente consegue resolver nos tribunais. A gente fala muito disso, porque o advogado sofre a pressão do pessoal que diz, eu estou aposentado, faz uma revisão aí. Não é assim, não é assim mesmo. Para vocês verem como hoje as ações são muito mais complexas, por exemplo, que bate em aposentadoria e pensão há 20 e tantos anos, que vai defasando, perdendo o poder aquisitivo e não se consegue fazer via ação judicial essa resolução. Outra coisa importante é lembrar daquela imbecilidade chamada decadência. Isso foi imposto no governo FHC e ninguém tirou. Significa o seguinte: se houver uma revisão para ser feita, essa revisão só pode ser feita para quem se aposentou até 2011. Quem aposentou antes de 2011 está fora de qualquer possibilidade de revisão em razão dessa palhaçada da decadência. Mas o que eu quero falar para vocês hoje é uma ação que está pipocando nos jornais, tem saído lá nas manchetes. É a revisão pelo cálculo da vida toda. Vou explicar rapidinho. A Lei 9876, de 1999, mudou a base de cálculo das aposentadorias. Enquanto antes eram os 36 últimos meses, os 36 últimos salários, passou a ser, atenção, hein? Tá lá na lei, passou a ser os maiores salários que representem 80% de todos. Atenção, a lei está dizendo assim, 80% de todos os salários na sua vida de contribuinte. Acontece que tem uma regra de transição, que diz o seguinte: para quem já estava colocado no sistema, para quem tinha entrado antes de 99, a base de cálculo se fará pelos maiores salários que representem 80% de todos, atenção, de julho de 94 até o início do benefício. Ao invés de ser a média da vida toda, passou a ser a média apenas de julho de 94 até o início do benefício. Bom, por um lado, isso é muito claro, em julho de 94 é que começa o real. Então é muito mais fácil você fazer a sua média só pelo real, sem ter que converter cruzeiro, cruzado, cruzeiro novo, cruzado novo. Ia ser muito mais complicado, fizeram a regra de transição pelo mais fácil. É aí que mora o pepino, é aí que começa a pegar o bichinho. Vejam só, alguns, não são todos, alguns, poucos até, se aposentaram nessas condições, mas tinham uma contribuição superior antes de 94. Antes de julho de 94, eles trabalhavam, vamos dizer, na COSIPA. Foram despedidos, continuaram contribuindo com salário mais baixo e, por essa razão, a média efetiva deles ficou muito mais baixa do que seria a média da vida toda. Esse tem direito ao benefício? Tem, a revisão? Tem. Por quê? Porque regra de transição, pessoal, só pode servir para ser mais benéfica ao trabalhador. Regra de transição é para não bater demais no sujeito que já estava no sistema. Sabe como é? O sistema mudou, mas quem já estava tem uma regrinha que pode ser um pouquinho mais favorável. Isso significa que se esta regrinha não for mais favorável, não se aplica. E aí eu pergunto para vocês, alguém aqui acha que por um acaso o INSS fez os dois cálculos, fez o cálculo da média da vida toda? Não fez, não. Então, vamos repassar isso direitinho. Atenção, aquele que se aposentou depois de 2011, porque senão teve a decadência, e que tinha contribuições maiores antes de julho de 94, esses podem fazer essa ação. Mas atenção, para fazer uma ação dessa, não basta piscar o olho e achar que é bacana. Entrar com a ação e dizer, eles fazem o cálculo lá se eu ganhei ou não. Isso não existe, tá bom? Para você entrar com uma ação dessa, você tem que pegar, talvez o Cadastro Nacional de Informações, o tal do Quiniz, talvez os seus orientes em casa, mas você tem que pegar as suas contribuições da vida toda e fazer o cálculo da média dos 80% maiores. Se essa média for superior à média que serviu de base para sua aposentadoria, então sim, você tem direito a essa revisão. É uma revisão interessante, viu, pessoal? Agora, evidentemente, pessoal, é para poucos. Pensem comigo, quem se aposentou de 2011 a 2021, quanto será que antes de 94 tinham uma contribuição superior que lhe desse uma média melhor? São poucos, mas existem e, portanto, têm direito à revisão. Qualquer hora dessa, ainda vou trazer outras revisões que vão aparecendo por aí, que são interessantes. Lembrar sempre, pessoal, não tem revisão para tudo. Não basta eu achar que ganho pouco que tem revisão. Mas aquilo que está errado, esse sim, dá para discutir nos tribunais e muitas vezes tendo uma revisãozinha razoável dentro do seu benefício. Essa é uma questão importantíssima. É a judicialização de alguns benefícios, como foi a aposentadoria especial, e qual é a briga efetiva que se pode ter. Evidentemente, não existe justiça sem advogados, é claro. Diga lá, chefia.
Não, eu estou aqui vendo você falar. Eu queria que você falasse sobre o 13º, afinal, ele estava dentro de uma lógica, né, da possibilidade de um socorro aí, e você, como advogado experiente, está acompanhando isso. E aí, Pardal, qual é a situação desse 13º antecipado que se apresentou com a possibilidade de auxílio nesse período?
É maldade disfarçada. O pior de tudo é que é tão disfarçada, que o povo vai comemorar. Não tem jeito, meu querido. Na hora que pinta dinheiro no seu bolso, é evidente que o povo vai comemorar. Agora, pense comigo uma coisa. Eu pego o seu 13º, que você receberia, vamos dizer, em dezembro, eu pago para você hoje. Bacana, legal. Você pega o dinheiro, paga umas continhas que tem para pagar, compra arroz para amanhã, feijão, não sei se vai dar, mas compra uma coisinha qualquer e gasta o seu dinheiro. E aí eu pergunto, quando chegar no seu Natal, qual será o seu 13º? E respondo, nem. Então, vamos falar bem sério. O que está acontecendo é o seguinte. Esse desgoverno que, infelizmente, está no poder, ao invés de dar a continuidade de um auxílio emergencial, ao invés de dar apoio efetivo aos comerciantes, às pequenas indústrias, ao invés disso, este palhaço sem vergonha faz a antecipação do 13º salário e fatura com o seu dinheiro. Fatura com o seu dinheiro. Essa é a brincadeira. É que nem a história do FGTS, né? Não, antecipa aí o saque do FGTS. Bacana, legal. O FGTS teria sido uma garantia quando você é despedido. Mas se você sacou antes, meu amigo, que garantia lhe sobrou? Nenhuma. O problema, Douglas, é que ninguém consegue pensar exatamente isso quando o bolso está vazio e o estômago está dolorido. Aí você recebe uma antecipação do 13º, bate palma e fala, o cara é bacana, o cara é legal. É uma das grandes mentiras. O que ele está fazendo é mexendo um pouquinho na economia, é dando um pouco de respiro à economia nacional com o seu dinheiro, com o seu Natal. É isso que as pessoas precisam entender. Mesma coisa, só dando continuidade à discussão, aquela questão do BIP. Lembra? Eles já abandonaram, né? Quando fazem as bobagens, rapidinho eles abandonam. O BIP era o tal do bônus de inclusão produtiva. Inventaram um curso que o cara tinha que fazer, essas maluquices que vão inventando. Acontece, meu povo, que o BIP de R$200, a comparação com o BIP BIP é clara. Lembra do BIP BIP? Aquele personagem só de quadrinho que corre pacas. Ele é o Papa Léguas. De tanto que ele corre, ele é o Papa Léguas. O BIP que eles querem fazer ia ser o Papa Vento. Porque com R$200 você não põe nada na sua mesa para comer. Então, e o pior de tudo, pessoal, eles estão jogando, abandonaram a ideia do BIP, né? Voltou a ser auxílio emergencial de R$200 ou R$250 e só a partir de março. Vou contar para vocês o que eles estão fazendo. É simples. Eles vão pegar o seu 13º em março, o meio 13º, vão jogar para a economia, vão mexer um pouco, em março retorna uma bagatela com o nome de auxílio emergencial para tentar contornar o que está acontecendo. Olha, Qualquer economista pode ser neoliberal ao cubo. Qualquer economista sabe que se quiser manter a economia, é preciso dar dinheiro para quem gasta. E quem gasta não é o rico. O rico, quando recebe dinheiro hoje, manda para a Suíça. Quem gasta é quem precisa, é quem tem que comer, é quem tem que vestir alguma coisinha, pagar a porcaria do seu aluguel. Então, esses é que gastam dinheiro. Logo, é para esses que tem que ir dinheiro para fomentar a economia nacional. Olha, se quisesse efetivamente botar dinheiro na praça, em vez de antecipar o 13º, deveriam inventar um 14º salário. Ou seja, eu te antecipo agora a metade, no mês que vem a outra metade, do valor da sua renda mensal, sem descontar de você depois. Aí eu vou dizer que é algo bastante justo e que deve ser trabalhado. Infelizmente, com esse desgoverno que está aí, está difícil de esperar qualquer coisa. O que eles estão fazendo mesmo é essa sacanagem. Antecipa o 13º. Fatura a economia com o seu dinheiro. Depois, para contornar um pouco, solta menos da metade do auxílio emergencial com o nome que eles quiserem e tentam faturar eleitoralmente esse tipo de coisa. É dureza, pessoal. Vamos ter que brigar muito. Inclusive, porque o auxílio emergencial correto deveria ter uma clausulinha. Auxílio emergencial até o momento em que a vacinação atingir 75% da população. Quando atingir, não digo nem da população toda, tá? Mas da população vacinável. Então, atingiu 75%, beleza, a economia volta a funcionar, vamos para a rua, vamos gastar dinheiro e fazer o Brasil acontecer de novo. Agora, com esse desgoverno, tá difícil esperar um negócio desse, né? Esse é o grande problema do momento.
A maior vacina que a gente pode ter na pandemia, na verdade, é retirar essa administração daí, né? Porque ela se encontra como uma aliada, né, dessa pandemia. Bom, Pardal, a gente vê aqui pela tua exposição a necessidade da sociedade estar alerta, lutar, né? E nessa particularidade, lutar cuidando da própria saúde. É o que os professores aqui do Estado de São Paulo estão fazendo, né? Já estão fazendo isso há mais de uma semana. E a gente vai falar agora, na sequência, com a deputada estadual, deputada Bebel, né, que é, inclusive, dirigente da POSP, professora da rede pública, e que vai explicar para a gente o que é que os professores, servidores públicos da rede pública, da educação, estão fazendo nesse momento ao lançar, né, e colocar na prática o que eles estão denominando de greve sanitária, né? Na sequência, a gente vai conversar aqui com a deputada Bebel. Certo?
Beleza, Douglas. Um grande abraço para todo mundo. Abraço para os ouvintes e para o povo que nos segue nas redes sociais. E acho muito importante a discussão hoje. Acho que os professores estão agindo da forma mais correta. Os professores, com essa greve sanitária, estão mostrando aquilo que os desgovernos federal e estadual não conseguem entender. O problema de saúde não vai se resolver quando você fomenta a economia da pior forma possível. Isso é o que está acontecendo. Vamos lá, beijos para todo mundo, um grande abraço e eu continuo acompanhando vocês pelo Face.
É isso.
Bom dia, Pardal.
Vamos embarcar a Bebel aqui para continuar a conversa conosco, Taigo. Vamos lá.
Muito bom dia, deputada. Tudo bem? Seja bem-vinda aqui com a gente no Manhã RBA Litoral.
Bom dia, Tânia. Satisfação estar aqui na RBA Litoral. Cumprimento Douglas Martins, que já tive a oportunidade de encontrá-lo, né, em outros momentos, e o Sandro Tadeu. E que satisfação estar falando aqui ao Jornal da Manhã, da RBA Litoral, né, 93.3 UFM, é sempre muito bom a gente poder, nós podemos repercutir, né? Enfim, o que está acontecendo e os posicionamentos diversos. Eu estava aí escutando o Pardal, enfim, algumas alertas que ele faz que são muito importantes. Aliás, esse programa cumpre um grande papel. Muito obrigada.
Bom, deputada, a gente está vivendo uma situação inusitada, a gente está falando isso desde o começo aqui do nosso jornal, que é a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras, né, em meio a uma pandemia que combina, né, a luta social, que já está numa situação muito grave, porque esse governo se orienta contra os movimentos sociais, né, ao mesmo tempo, uma situação de risco da saúde coletiva. E a POSP, os professores, servidores públicos aqui do Estado de São Paulo da Educação, colocaram para a sociedade o debate com a sua greve sanitária. Então, Bebel, para a gente entender com mais precisão essa ideia da greve sanitária, o que, que é a greve sanitária nesse momento?
Bom, primeiro é a defesa incondicional do direito à vida. É isso que para nós significa. Mas por que, que a gente está dizendo que não tem condições de sobreviver, né, dentro das salas de aula? Acho que isso que é importante deixar claro, né, para todos que nos assistem e ouvem também. Porque veja bem você... O trabalhador da educação, ele tem uma especificidade, como o da saúde. Né? Nós, quando não estamos nas salas de aula e voltamos para ela, nós nos tornamos linha de frente. Nós lidamos com aglomerações. Né? As nossas crianças, elas são as mais vulneráveis. Elas vêm da periferia, são crianças pobres, estas que ocupam as cadeiras e o chão da escola pública. Né? Portanto, são crianças que, na verdade, elas não têm, né, condições, por mais que tenha o discurso da merenda, ai meu Deus, vamos resolver o problema da fome de outra forma, não é só na escola que se come, pode comer em casa, né? Essa que é a questão. A escola, ela pode se transformar, né, num espaço, por exemplo, de combate à fome em momentos outros, até aberto para a sociedade, eu defendo isso, mas neste momento não, né? Veja bem, nós fizemos uma pesquisa, Douglas, e a pesquisa foi encomendada pela POSP para o Instituto dos Arquitetos do Brasil e o DIESE. E a pesquisa aponta o quê? 1.000 salas de aulas não têm condições de funcionarem como tal. Por quê? São salas improvisadas, né? As escolas, 82% delas têm 2 banheiros, o que numa pandemia é pouco, porque você vai fazer fila. Todos nós lembramos, eu sou filha de escola pública, e a gente fica na fila para ir no banheiro, não é assim? É assim, né? Então, e esse é um outro fator, pia toda arrebentada. E desde o dia 23 de março, fazendo o link já, esse secretário e o governador do Estado de São Paulo, né, não fez nenhum calendário de reforma, de adequação, né? Ou talvez não fizesse o calendário, mas pudesse procurar prédios com condições sanitárias, de saúde. E não é assim. Os provisores vêm há anos... E a POS tem colocado a necessidade de ter um projeto arquitetônico que garantisse, né, quando a gente fala em projeto arquitetônico, é uma escola construída de tal maneira que a gente garantisse, né, as condições de ensino-aprendizagem para os alunos e as condições de trabalho para os professores. Os professores tinham, já naquela época, antes da pandemia, já adoecia, né, problema de voz. Por quê? Porque ainda é a lousa, o giz e apagador. Então, eu acho que esse secretário e governador, eles não têm moral para cobrar de nós que a gente nos coloquemos de linha de frente sendo que a estrutura da escola pública não dá condições para isso. Mas não é disso. Você não pode olhar a escola como um templo sagrado e que a gente coloca as crianças, pronto, ela não vai ter pandemia, ela não vai ser atingida, quer dizer, ela não tem o coronavírus, nem o professor vai pegar o coronavírus. Li a Folha de São Paulo, aumentaram casos de crianças, né, infectadas pelo coronavírus, o que já a tese, cai por terra as teses aí de que crianças são assintomáticas, portanto, elas não pegam coronavírus. Mas, por si só, ainda que não pegasse, o professor corre risco. A vida do professor está em jogo. Está morrendo o professor, né? A região de Araraquara, por conta até da situação, porque passamos lá, a gente tem visto, né, que... tem uma professora que ela, eu tenho um vídeo, até está triste de ver, porque o vídeo ela estava saindo do hospital, depois ela vai para casa, ela tem sequela e morre, né? Não tem responsáveis? Esses aí que querem abrir escola antes do tempo, o Reino Unido está conseguindo abaixar a curva da pandemia, Portugal também. Por quê? O Boris Johnson, quando... deu o momento da segunda onda de pandemia, ele queria abrir, reabrir as escolas. E ele foi desautorizado pelas autoridades científicas, porque foi feita uma pesquisa lá e foi dito que triplicaram os casos de coronavírus exatamente porque as escolas abriram. E ele fechou a escola. E ele fez, né, esse pelo menos fez uma autocrítica pública, né, para dizer que ele não teve capacidade de, lidar com o vírus da forma como deveria ter lidado. Pois bem, agora a gente está vendo os dados do Reino Unido. Será que o Brasil não vai pegar essas experiências internacionais? Ou vai pegar como exemplo os Estados Unidos, que para mim não é exemplo, né? Não é exemplo porque, ainda que abaixou de 40%, mas são 80 mil pessoas por dia, né, acometendo do coronavírus. É verdade que a campanha hoje, feita, né, pelo atual presidente, o Biden, Joe Biden, né, eleito presidente, é mais responsável o uso, né, obrigatório de máscaras, tudo isso tem, sim, mas lá eles defendem a abertura de escolas, né. Encontra, diz que nós, sindicatos, eu me coloco como nós, que lá são sindicalistas também, que estão resistindo, né, e entendem que não pode ter abertura de salas de aula. E eles dizem, não, que pelo contrário, que pode mandar, que isso, não, como não tem a ver. E aqui em São Paulo, o senhor secretário da Educação criou, né, e tem um sindicatinho dele que chama Escolas Abertas, Movimento Escolas Abertas, e eu complemento, Escolas Abertas para a Morte, né? Porque ele não tem moral para querer que nós voltemos para as salas de aula, se as salas de aulas nunca foi saudável, tá? Conviveu com 35, 40 alunos por sala de aula, e mais que isso, teve a desfaçatez de editar uma norma de atribuição de aula mantendo o mesmo módulo de 35, 40 alunos por sala de aula. Um irresponsável. Essa é o melhor adjetivo que eu dou para o secretário da Educação e para o governador Doria, que se posa do responsável, né, e daquele que quer a vida. Não, ele não quer a vida. Ele quer, na verdade, garantir o posto dele para a presidência da República em 2020. Isso sim, muitos dizem, ah, essa greve da Bebel, da PESP aí, é uma greve política. Não, eu não vou negar que ela não tenha, mas ela não é partidária. Ela é política porque ela envolve um posicionamento e uma diretriz. Já dizia Paulo Freire, né? A neutralidade em si já é uma postura política. Né? Então, a escolha que eu faço de alguma coisa é política. Agora, não estou tendo um comportamento partidário. Desculpe, aqui para mim está acima de tudo o direito à vida. Depois vem os outros direitos.
Bebel, você tinha feito uma referência rápida aqui ao secretário de Educação do Estado. A gente tem um vídeo que a gente separou aqui, que a gente quer mostrar para você, que a gente queria que você comentasse. Era no começo do movimento, né? Ele se referiu, inclusive, à mobilização de uma maneira muito crítica, né? Mínima. Então, a gente vai botar o vídeo aqui, porque você acabou de fazer uma referência a ele e a gente supõe, né, que você também tenha dados já com relação ao andamento do movimento neste momento que a gente conversa aqui nessa entrevista. Tá, vamos botar aqui o vídeo para a gente ver aqui antes de prosseguir a nossa entrevista.
E hoje é um dia muito significativo, foi muito emocionante ver as nossas escolas abrindo, ver as nossas escolas recebendo estudantes num fluxo impressionante, com os cuidados, obedecendo e observando o planejamento que as escolas fizeram com as suas famílias. Apesar da tentativa do sindicato de proibir a educação e os professores de estarem trabalhando, nitidamente o sindicato fracassou nessa missão, porque os professores mostraram um compromisso absoluto, gigantesco, onde nós não tivemos nenhuma escola que tenha interrompido suas atividades por conta de adesão à greve. Houve casos muito pontuais em relação a isso, e para que esses casos, que por motivo de greve, nós vamos aplicar falta objetivamente.
Bom, esse é o secretário, né, Rocieli Soares, secretário estadual de Educação, e a gente gostaria que você gostaria de te ouvir com relação a esse pronunciamento. Lembrando que ele foi feito no começo da semana passada e que você, nessa semana, que abre aqui agora no dia 15, já deve ter os dados com relação à situação do movimento hoje.
Bom, primeiro que eu considero fracassado ele, né? Ele é um fracassado, porque ele abriu as escolas e não tem aluno. Então, como é que faz? O que você pode ver, ele pôs como porcentagem 35% do número de alunos de cada escola. Ele não chegou a 5%. Quem é o fracassado? Eu não. Nós colocamos nosso carrinho de som, acho que aí em Santos está acontecendo isso. Estamos conscientizando a sociedade, dizendo que não mande seus filhos para a escola, porque a escola não é um ambiente saudável, né? Que a aprendizagem se recupera, vidas não, né? Então, um grande fracassado é ele. Nós não somos contra a educação, ele é contra a educação, né? Porque do que adianta você garantir o direito à educação se não garantir o direito à vida, né? Então, esse senhor, ele não tem muita moral para falar de educação, porque ele não entende de educação, né? Ele é um coitado que veio lá de... Fala um coitado assim, porque ele não é nenhuma grande celebridade, você não sabe da história desse senhor. Quando é um nome que você fala, não, da direita ou da esquerda? É um orgânico, né? Um cara, uma pessoa que vem, né, com uma postura tal. Então, você pode ter divergência, por exemplo, do Paulo Renato de Souza, como eu tinha, e debatia muito com ele, falecido. Mas ele era um orgânico do PSDB, alguém que um quadro, né, vamos assim dizer. Esse senhor não, esse senhor, ele quer cargo. Ele vem do terceiro, segundo escalão do MEC, sai o Mendoncinha, aquele do golpe, portanto, ele vem de um governo golpista, ele se torna ministro da Educação, com essa fala aí que, pelo amor de Deus, envergonha qualquer país, um ministro da Educação assim, tá certo? Depois ele vem para São Paulo ser secretário de Educação, né? Achando que ele tem status. Então, ele engana para ele mesmo, pode ver, ele fala de uma coisa. Ele é aquela pessoa que acredita na mentira que ele conta, né? E isso é sério, isso é um problema psicológico, de desvio psicológico pesado, né? Eu falo disso porque eu já tive reunião com esse senhor, ao ponto dele não aguentar a discussão, o debate, e o debate qualificado, o que, que ele faz? Ele desliga a tela e deixa você falando sozinho. Esse é o grau de equilíbrio desse senhor, né? Então, eu não me apego ao que ele diz, eu me apego a como é que estão, né? As escolas públicas, o movimento, está morrendo gente, hoje nós estamos com 340 casos na rede pública estadual, acontecendo em 191 escolas. Cadê a responsabilidade, senhor? Ele botou pau no ouvido e não quer ouvir, e não quer tomar decisão. Tem um áudio de uma professora que ela está fazendo o tratamento do Covid e está hospitalizada. E ela está dizendo, deixando a tarefa para o professor, por favor, mas a professora precisa se tratar. Ele faz assédio para cima dos professores. Ele ameaça. Você viu? Ele fala casos pontuais. Não são casos pontuais. E se eu fosse um fracasso, eu não falo de fracasso. Eu vou falar eu vou fortalecer a minha posição. Portanto, isso ainda foi uma crítica leve que ele fez, viu, Douglas? O que eu tenho ouvido dele é muito pior, acho que você até selecionou, para não me deixar mais brava, mas você até selecionou uma fala, né, que ele está se contendo porque ele está ali na frente do patrão dele. O patrão dele é aquela coisa. Então, alguém escreve, nós estamos com essa palavra de ordem. Ele não chega nem a ser autoritário, ele é ditador, né? E por isso nós temos que fazer a desobediência civil, que nós estamos fazendo, sim. E não é uma desobediência civil, né? As pessoas às vezes tratam isso como se fosse uma irresponsabilidade. Não. Desobediência civil a gente usa diante de governos ditadores, autoritários, que não têm diálogo. Agora ele deu para, por exemplo, cooptar movimento de estudantes que entrou no Escolas Abertas com ele, né? Ele ofereceu estrutura, esse tipo de coisa. Lamento que uma parte da UPS entrou nessa, outra parte não. Né? Lamento, né? E a UPS usando até o mesmo protocolo que ele está falando que tem que usar. E ele dizendo para a UPS que essa coisa de flexibilizar, quem quiser ir, pode ir, quem não puder, eu quero avisar o seguinte, e digo aqui de público, ele mudou a dureza dele depois que a greve foi deliberada no dia 5. Eu estava ainda em Piracicaba, veio para mim a minha assessoria separou o jornal Estado de São Paulo, colocou como matéria de destaque esse recuo dele. Então, não foi coisa da UPS, foi da luta dos professores. Eu gostaria muito que a UPS está, mas os estudantes estão. Né? Aquele que pisa no chão da escola pública, estes estão. Né? E as mães, as trabalhadoras, estão preocupadas com o estado psicológico dos alunos, horas. Por que não se preocupou antes com os alunos que sofrem violência em casa, né? Sofrem todo tipo de pressão que tem? Por que não se preocupou com o estado psicológico desses alunos naquele momento já? Porque agora, na pandemia, como justificativa, e não tenho medo de dizer, e falo sem medo, tem a Sociedade Brasileira de Pediatras, que ao contrário de meia dúzia de pediatras, desaconselha a volta às aulas. Tá? Desaconselha. Então, não sei de onde saiu esses pediatras, está dizendo que há problema psicológico, que as crianças estão... Eu me proponho a debater com os pediatras, esses do Escolas Abertas. Eu quero que eles me digam onde que a escola aberta, neste momento, tá, vai ajudar na pandemia. Porque se ia fechar bar, por que a escola ia abrir? Só não fechou porque teve pressão dos empresários. Olha que contradição. Ia fechar, eles iam direcer e fechar bar e manter a escola aberta. Então, escolas abertas? Não. Escolas fechadas para preservar a vida. Esse é um movimento neste momento. A hora de abrir, nós queremos sim aberta, mas eles vão pular feito pipoca. Não é de qualquer. Nós queremos com condições de trabalho. Não queremos mais 30 alunos, vai ter que pôr 20, no máximo 15 alunos para salas de aula. É essa o modelo de escola que eu acho que a gente vai poder avançar em termos de qualidade de ensino. Porque este senhor, Rossielli, desculpe, ele não tem moral para falar de educação. Ele não é formado. Ele é um advogado. É isso que ele é. Tá? Não é menos, mas também não é o mais indicado para tratar de educação. É um gestor, mas não de pessoas, para lidar com pessoas. Lidar com coisas, talvez. Acho que ele se daria melhor.
Bebel, bom dia. Eu gostaria de saber o seguinte, eu não sei se a senhora teve conhecimento, mas no início do ano legislativo aqui de Santos, o prefeito Rogério Santos, do PSDB, e que é odontólogo de formação e tem mestrado em saúde pública, ele disse que a escola seria o ambiente mais seguro para as crianças e adolescentes, porque pelas andanças dele pela cidade, ele disse que viu muitas crianças nas ruas, sem máscara, jogando bola, brincando, enfim. Eu queria saber da sua opinião, se isso tem sido recorrente, entre outros prefeitos, falas nesse sentido aqui no estado, e uma segunda questão, até que ponto esse tipo de declaração coloca sob pressão o professor nessa greve?
Isso coloca o professor sobre pressão, porque quando mexe com fome, com miséria, né? Só que a questão é o seguinte, antes não tinha fome, as crianças não estavam na rua antes, porque se elas não tivessem antes, faria sentido fazer essa observação, mas as crianças sempre pobres, sempre ficaram na rua, passaram fome, vem passando fome. O Brasil entra no mapa da miséria. Sacode a bandeira, Brasil. É isso. Agora vem com esse papo de aranha dizer que agora que as crianças estão passando fome. Agora, há muito tempo, elas estão passando fome. Não é agora. Então, se eu fosse ele, eu ia à raiz do problema. Eu ia mandar a cesta básica para a casa desta criança. Matar a fome de toda a família. Dar condições para que a gente fizesse a travessia desse vírus. Para ter resistência. Porque com fome, você, com certeza, vai ter mais facilidade de pegar o coronavírus, claro, né? A gente tem que ter um grau de alimentação e também de imunidade que a gente consiga não contrair a doença. Então, essas crianças, eu acredito que não estão hoje, né, passando fome. Então, é uma coisa que dói na gente, porque a gente tem um compromisso, mas dói também, já vinha doendo há muito tempo, né? O POS sempre postou campanhas e mais campanhas aí para garantir, por exemplo, eu sou autora de um projeto de lei que trata da um programa estadual de alimentação escolar, que eu tenho certeza que o Dória foi aprovado pela Assembleia, né? Mas que exatamente trata desse cuidado, né, da fome da criança e como ele deve ter uma alimentação saudável. Ou a merenda que lá está é saudável. É merenda seca, Sandro. É bolachinha, tá? É uma pouca vergonha, é bolachinha. Né? A gente está falando, eu quero falar de comida mesmo na mesa da criança, né? Orgânica, que venha da agricultura familiar, sem agrotóxico, né? Começar a dar uma educação alimentar para a criança de tal maneira que ela se desenvolva e se desenvolva melhor nos estudos, né? Então, eu acho uma fala que se utiliza de acordo com o momento. É uma fala, para ele, ele sai de um debate, mas não vai à raiz do problema, que é como vou erradicar a fome, né, nos bairros mais carentes, que esse é o papel do prefeito, né? Ter uma proposta de erradicação da fome, posto que o Brasil está no mapa da fome.
A gente está conversando aqui com a professora Bebel, deputada estadual. Professora, tem bastante gente aqui interagindo, né, na sua entrevista. A gente vai ler alguns comentários da participação dos nossos internautas.
Pode ler os negativos também, que não me importa.
Bom dia, Bebel. Dando um bom dia. O Tiago Feiner, ele fala, bom dia, professora. Professora Bebel, estamos com a professora, estudantes em defesa da vida. A Bruna Bru, bom dia, deputada professora Bebel, na hashtag Escolas Fechadas, Vidas Preservadas, que é toda uma motivação da campanha pela vida, da mobilização aí pela vida, essa campanha sanitária. Tiago Feiner, exatamente, Bebel, não há segurança sanitária na abertura das escolas. Hashtag estudantes em defesa da vida, hashtag APOESP em defesa da vida. Então, essas são algumas das participações, tem bastante gente interagindo aí. A Bruna Bru dizendo, Rocieli é um ditador, né, concordando também aí com a sua fala. E a Débora Almeida, as pessoas preferem perder a vida do que ficar de greve. O Ronaldo Almeida fala, ainda bem que São Paulo tem a POSP e a professora Bebel, que defende a vida. Pode responder para eles, professora. O Bruno Soares, Rocieli não respeita a vida e bem conhece minimamente a realidade da categoria. Como você expôs?
Bebel, antes de você responder, só uma observação que eu gostaria que você já aproveitasse e informasse a gente. Há uma proposta, né, de unificação dos sindicatos na greve, né, uma nova assembleia que vai acontecer amanhã. Você poderia falar um pouco sobre isso? E vocês também organizaram a greve com uma estrutura que é muito interessante aqui, vocês estão dizendo que é para criar os comitês de fiscalização e vigilância. Então, são dois fatos aí na agenda da greve, né? Essa assembleia de amanhã, que eu queria que você informasse os nossos ouvintes e internautas, e essa iniciativa dos comitês de fiscalização e vigilância.
Eu estou entre aquelas que esquecem de ligar o microfone. Uma assembleia até então. Primeiro, Douglas, eu queria dizer para você que eu nunca imaginei que eu ia organizar uma greve digitalmente, né? O que coloca um desafio para o movimento sindical, né? Também esse processo de digitalização na organização sindical e no movimento sindical. Mas nós tiramos como posição também unificar todos os sindicatos, né, que estão em greve, porque nós temos o Sinteps, tem o Simpen, tem a Profem, o Cedim, tem mais outros dois sindicatos municipais de São Paulo, que são, então, nós estamos em 7, em greve, em defesa da vida. Então, essa unificação, ela vai ser muito importante, porque isso nos dá força, né, para fazer, inclusive, com que seja cumprido a nossa luta, né, que a pauta é comum, é defesa da vida, né? E, ao mesmo tempo, a discordância de volta às aulas nesse momento. É isso que nos unifica. Né? Não tem nada para divergir, pelo contrário, nós vamos sair unificados desta assembleia. E a outra questão que você me colocou é sobre...
Os comitês.
Esse, para mim, ele é valoroso, né? É a constituição de comitês, né, composto por pais, professores, alunos e funcionários, né, e estudantes, exatamente para dar legitimidade, né, de que não é uma coisa da POSP, pelo contrário, é uma forma da gente ir lá e ver, né, se a escola está, não está, o que está acontecendo, né. É verdade que a gente não concorda, né, com o secretário, mas se ele diz que tem uma norma sanitária e ele está cumprindo, vamos lá ver, né? Não está cumprindo, a gente sabe que não. Que ele está com a norma, Douglas, da porta para fora, da porta para dentro, está acontecendo tudo. O que, por exemplo? Não tem professor de disciplinas que era para ter, ou porque está em greve, ele não quer dizer que está em greve, o que, que ele fala? Ajunta a classe. Tá? Então, ajuntou a classe, você aglomerou. Cadê a regra? A regra é para valer, tendo alunos no pátio, porque não tem professor. Então, está sendo um jogo de braço interessante. Esquisito esse dele, porque não se brinca com vidas. Uma coisa é uma greve, como nós já fizemos, eu estou cansada de... Nossa, não sei quantas greves eu liderei, né? E não é porque eu sou irresponsável, porque o salário do professor aqui no estado é muito baixo, né? À luz do que o estado é e deveria ser em termos de exemplo para o resto do país. Mas não, os alunos estão ficando no pátio porque não tem professor para dar aulas. Tá? Só para você ter ideia, tem 43 mil professores que estão no teletrabalho por comorbidade. Né? E mais 15 mil porque são acima de 60 anos. Então, falta quase 60 mil professores. Numa categoria de 192 mil e mais os que aderiram ao movimento. Quer dizer, não tem aula acontecendo, poxa. O que, que esse cara está mentindo? Está mentindo para ele mesmo. E está jogando uma verdade que não é verdadeira. Não está tendo aula, porque nem as mães acreditam nele. Senão as mães mandariam seus filhos para a escola. Né? Então, eu acredito que a gente, nesse comitê, vai poder fazer muita coisa. Aí sim, pós-pandemia, e não como os gloriosos estudantes de parte da USP estão fazendo, sentar com o Rossiel e pôr uma regrinha para todo mundo e morrer junto. Porque é isso. Tá? Concordar com 35% de aluno é muito. Em época de pandemia, é. Mas o que seria o ideal? O ideal é fechar a escola. Esse é o ideal. Tá? A hora que tem... Porque o problema da pandemia não está dentro da escola, está na sociedade. Enquanto não resolver o global, nós não vamos resolver dentro da escola. Nós temos que abaixar a curva, tá certo? A população tem que estar mais consciente, não está... Você, quando eu entrei aqui no programa, eu vi as praias lotadas. Quer dizer, pouco se dane com esse vírus, mas, meu Deus do céu! Né? Então, eu acredito que o problema da pandemia é abaixar a curva, né? A gente vacinar a população, tá? Colocar o professor na primeira fase. Quer que a gente vai dar aula mesmo? Está preocupado com os alunos? Colocássemos na primeira fase. Foi o primeiro pedido que eu fiz no final do ano passado. Tem um PL meu, tem indicação, tem reivindicação. O governador fez questão de a público dizer que não ia fazer isso. Ele, governador, falou. Para você ter a questão, o respeito que ele tem, né, com os profissionais da educação. Então, não sobrou outra saída que não fazer a greve sanitária. Fazer de conta que os alunos estão aprendendo? Estão mesmo, Douglas? Você acha que estão aprendendo? Assim eles estão aprendendo. Eu defendi até, né, e foi desta forma que a gente encaminhou, eu não concordo com o trabalho remoto, mas sem nada também não pode ficar. Então, que fizesse o trabalho remoto, usasse as TVs educativas, as rádios educativas, né? São formas, oh, meu Deus do céu, se eu quero me sobreviver numa onda, né? Se eu estou nadando e eu quero sobreviver numa onda, eu vou buscar qualquer forma para sobreviver. Não, tem que ser a coisa tradicional, aquela coisa que eles não conseguem sair da bolha, desculpe, né? Falta criatividade e compromisso com a vida, sobretudo. Essa é a minha opinião.
Bebel, está chegando aqui no finalzinho da nossa entrevista, mas não dá para não perguntar sobre esse assunto que aconteceu na Assembleia Legislativa durante a votação do orçamento, que foi né, aquele assédio do deputado Fernando Cury, do Cidadania, contra a deputada Isa Pena do PSOL. A Comissão de Ética da Alesp aceitou a denúncia aí contra o deputado, e eu queria ouvir você sobre esse triste episódio.
É, foi um episódio, né, porque isso foi uma importunação sexual, né, e a gente, eu fui uma das que falou logo em seguida, não do dia, porque aconteceu no dia anterior, mas ela denunciou no outro dia, né, e foi uma coisa assim muito triste, né, porque imaginar que um lugar todo cheio de câmeras, que é, ainda que não fosse, mas digamos que é quase público, né? Quase visível para todo mundo. Fazer meio que um desafio, porque é evidente que antes dele ir lá, ele conversa com alguém, ele está dizendo que ele vai fazer, alguém tenta demovê-lo, né? E ele, então, faz, né? Pega ali, olha, tá vendo? Corre a mão nele, pelos seios dela, pelo corpo, e isso é um desrespeito para com nós mulheres, né? Eu acho que o corpo da gente, quem manda é a gente, né? Como diz o ditado, meu corpo, minhas regras, né? Então, eu acho que também como, porque eu sou procuradora especial, né, da mulher na Assembleia Legislativa, eu chamei já, no momento que eu chamei o ato solene, né, audiência pública, houve assim, entrou o hacker, tentou acabar com a audiência, mas eu segurei a audiência, né? E nós tiramos ali encaminhamentos muito importantes, inclusive a indicação para a comissão de ética, né, da cassação do deputado e a admissibilidade também da, como é que eu falo, da denúncia, né? Porque senão poderia não admitir, o governo tem maioria para isso, mas admitiu, né? Agora espera-se o decorrer aí da comissão de ética, né? Minha esperança é que haja cassação, né? Não tem jeito. É uma coisa que você não consegue explicar e é difícil, muito difícil de explicar. Como é que ele explica que não fez? Está lá, né? Eu, inclusive, estou sendo intimada a ser ouvida na polícia, né? Enfim, porque no entender da Isa, eu vi, bom, eu vi o que estava na câmera, mas eu vou dizer também, né, que, enfim, mas de qualquer maneira, é algo muito, para nós que estamos lutando por mulher, muito tempo pelos direitos das mulheres, Tânia, quando você está pensando que está avançando, conviver com isso, né? E numa casa de leis com homens que, né, são bem formados, supostamente, né? Eu acho que para nós uma coisa assim, não, ainda temos muito o que fazer na luta pelos nossos direitos, pelo respeito à dignidade da mulher, sabe? Eu acho que ainda nos vem como objeto e eu acho que a gente não deve abaixar a cabeça, não. Nesse ponto, eu acho que a Isa até foi, porque eu já tenho outras reações, viu? A minha reação acho que seria diferente. Não seria a melhor reação, mas acho que era o que ele deveria levar.
A gente espera que seja um marco, né, deputada? Esse trabalho aí dessa comissão de ética é o que todas nós, e acho que toda a sociedade, né, espera que seja aí um marco, um divisor de águas na casa do povo, né? Deveria ser em todos os lugares, mas principalmente na casa do povo.
Eu também, Tânia. Eu agradeço, estou lá, estou cumprindo meu papel, tenho um posicionamento, né? E é claro que eu vou ser em defesa da nossa dignidade, né? Acho que, acima de tudo, a nossa dignidade. É uma pauta que ela transpõe mulheres, né? Homens e mulheres que pensam que a mulher também, né, tem um papel importante na sociedade. Acho isso.
Bebel, A gente já está encerrando, como a Vânia disse aqui, a nossa entrevista, e eu queria que você dissesse aqui, tem muita gente, quando você está falando, tem muita gente interagindo conosco aqui, né? Inclusive, bolsomínios aqui invadindo a nossa audiência aqui. Mas olha só, queria que você dissesse para a sociedade, né? Os próximos passos, né, do movimento, e, inclusive, não só para os professores, mas a gente falou um pouquinho, mas a comunidade escolar, os pais de alunos, né, e tem uma participação importante sempre, né, numa agenda como essa. Queria que você nos dissesse aqui quais são as orientações a partir de agora nesse movimento da categoria dos professores, servidores públicos do Estado de São Paulo, profissionais de saúde, na verdade, no Movimento pela Vida.
Muito obrigada, Douglas. Eu quero só responder essa pergunta da Débora, que é recorrente. Eu até fiz um áudio para cada professor no Estado de São Paulo, mandei para o telefone de cada um, que a pergunta se é para fazer comando, sim, é para fazer o comando de greve para a porta da escola, mas não é para bater ponto nem dar aula, né? Não tem nada de ir para a escola e bater ponto, não. Não é isso que está aprovado, e não é, foi manutenção da greve. Manutenção da greve é não bater o ponto, não dar aula, né? É fazer os comandos, ir para a escola, convencer os colegas, conversar com o professor, conversar com o aluno, né? E sobretudo com os pais e aluno, para que a gente continue tendo esse apoio que a gente está tendo. Então, os próximos passos é ter a nossa assembleia no dia da manhã, se não for amanhã, deve ser na quarta, é isso que a gente está tentando ainda ver. Ter também, né, visita às escolas, enfim, a mídia está nos procurando muito, a gente está mandando release para toda a imprensa, né, para que, enfim, procure as lideranças locais, que a POSP ela é erradicada, ela está em todo o estado de São Paulo, né, e isso é importante, que cada polo lá do estado de São Paulo, nós somos em 96 subsedes, né, elas falem da greve, mais que isso, carro de som, né, andando pelos bairros, agora nós vamos pôr carro de som nas portas dos metrôs, né, exatamente para falar com a população e colocar a gravidade desse problema de volta às aulas em plena pandemia e em curva alta. É importante isso. Não é qualquer pandemia. Eu estou falando que a curva está alta. Quando fala lá estabilidade, não acredita que é estabilidade, porque parou. É estabilidade para cima, não para baixo. É diferente. Sim.
E você poderia repetir os números aqui que você deu no meio da sua resposta, né, dos profissionais de educação que estão já na estatística, né, da contaminação aí pela pandemia. Você dê esses números aqui.
Tá bom. São até agora, e a cada momento vai mudando, tá? 340 casos. Nós começamos com, Deus me livre, começou com 140 em 30 escolas. Agora ficou 340 casos em 191 escolas. Escolas particulares estão fechando, aquelas que têm segurança. Então, a tese que eu falo, ela é correta. Por quê? Primeiro, nós temos que conter a pandemia. Aí volta às aulas. Se tiver em curva alta, não tem como ter volta às aulas. Porque a escola não é templo sagrado. Já falei isso. Não é lá, lá não tem a forma. Então, a gente poria a população tudo lá dentro e resolveríamos o problema da pandemia. Não é isso, tá? É a continuidade do vírus e a mais possibilidade de propagar o vírus. É o contrário, tá? Então, o outro passo que nós vamos ter é que na sexta-feira a gente vai ter outra assembleia estadual, né, para ir verificar os rumos do movimento. Me parece, não há parte do governo nenhuma coisa. O que eu estou vendo, por exemplo, a região de Araraquara, por exemplo, fechando tudo. É lockdown lá, tá? E o Edinho, né, ele foi categórico. Não tem como, vou ter que fechar. vocês pediu apoio para toda a população entender que do jeito que está, porque ele está com, acho que, 17 cepas, né, de vírus lá, quer dizer, e sem saber de que forma isso vai se comportar. Então, eu acho que uma pessoa responsável tem a posição que o Edinho teve. Está esperando o quê? Está esperando chegar a 1.000 casos nas escolas, chegar a 1.000 escolas, aí ele vai acordar. Assim mesmo é capaz, Douglas, ele fechar as 1.000 escolas e mandar as outras continuarem, até pegar todas, né? Eu não sei o que esse secretário tem na cabeça. O que eu sei é que ele não tem respeito nenhum pela vida, porque se ele tivesse, ele já teve coronavírus. Ele passou mal, ele quase foi entubado. Mesmo assim, ele nos coloca em risco. Então, não. Quem defende a vida somos nós. Eu quero viver, portanto, é o direito à vida é incondicional. Tá? Se ele quiser brincar de dar aula, fazer de conta que a escola está funcionando, faça ele de conta. A nossa responsabilidade é com a vida. É isso, e agradeço a oportunidade. Sexta-feira, às 10 horas, nova Assembleia Estadual dos Professores. Vou pedir para os professores participarem, tá? Porque é muito importante a participação, porque a Assembleia é dos professores. Tá? Muito obrigada, Douglas, Tânia e Sandro. Uma satisfação muito grande falar com vocês.
Bel, a gente agradece a tua participação aqui no Manhã RBA Litoral. Estamos acompanhando o movimento. É muito importante para toda a sociedade, porque, além da mobilização, tem a informação. Essas informações que você trouxe, que são informações que não são só da categoria, são informações para toda a sociedade. Então, a gente agradece as informações que você trouxe, a tua participação aqui no Manhã, e a gente aguarda, né, os desdobramentos, aí, a evolução dos acontecimentos, e uma eventual oportunidade conversar com você ainda sobre essa pauta ao longo dessa agenda. Obrigado.
Eu que agradeço, Douglas, Tânia, Sandro. Agradeço todos os internautas, todos que nos ouviram e assistiram, né, através do rádio Manhã RBA Litoral 93.3 FM. É uma satisfação muito grande, mas num momento de tristeza, né, de ver dois genocidas, um lá em Brasília e outro aqui no estado de São Paulo, genocida de Brasília, né? Eu acho que merece um fora bem grande, um fora Bolsonaro. Hoje tem tese jurídica para o impeachment dele, né? Ao mesmo tempo, aqui no estado de São Paulo, outro, né? Também tão genocida quanto, porque ter uma atitude dessa com não só com os trabalhadores da educação, mas, enfim, outras categorias, eu acho que não ter compromisso com a vida e nem com nós que somos do andar de baixo. Então, nós temos que nos unir, né, e fazer a luta. É isso, muito obrigada, e peço apoio para os pais, né, alerto para os professores que é a defesa da nossa vida, portanto, defenda a sua vida, eu vou defender a minha, todo mundo vai defender, e juntos nós vamos defender a vida de muita gente. É isso, né? Porque quando eu estou fazendo isso, nós estamos defendendo a vida de todos, não só a nossa, né? Um beijão para todo mundo e muito obrigada.
Obrigada, Bebel. Até a próxima.
Até a próxima.
Tchau.
Bom, como a gente viu aí, Sandro, Tânia, na entrevista da Bebel, várias coisas importantes foram apresentadas aí. A gente vai editar, evidentemente, alguns trechos para ir soltando na programação, mas chamou a atenção, primeiro, a disposição dela de conversar com pediatras. Né? Ela disse que existe algumas opiniões, né, de pediatras de que é segura voltar às aulas nessa circunstância de se encontro. Ela contestou isso e disse que eu me disponho a conversar com eles. Isso é muito importante, porque há muita controvérsia, né, no desenvolvimento desse combate à pandemia, que seria muito bom se a sociedade tivesse direção a partir dos poderes constituídos para fazer isso de maneira inequívoca, organizada e com políticas públicas que nos auxiliassem a todos, né, numa pauta que não é qualquer pauta, é uma pauta de defesa da vida. Mas nós não temos isso, é uma tragédia, uma infelicidade que no momento em que a gente vive, nós encontremos primeiro o negacionismo instalado no comando da direção política do país, que já é trágico, né? É catastrófico, na verdade. E os números dão conta disso. Porque morrer 1.000 pessoas por dia, né, não é qualquer coisa. Né? Qualquer governo que fosse minimamente são, né, nesse momento, estaria com prioridade absoluta para isso. Mas nós vimos no começo da edição que a prioridade é para outras coisas, inclusive para a importação de armas, para a liberação de alíquota para importação de armas. Então, nós vivemos numa realidade surreal. Outra coisa que a Bebel colocou é já o problema, porque todos nós estamos enfrentando isso dessa maneira. Todo mundo diz, de alguma maneira, que a pandemia encontrou uma sociedade socialmente desestruturada em vários campos. Consequência do golpe de 2016, consequência de uma ordem, né, que a rigor é inconstitucional, mas está lá, né, de proibição do investimento na agenda social por 20 anos, proibição do Estado na agenda social por 20 anos. O desmonte do SUS, né, porque o SUS, a população não tem isso, às vezes, muito nítido. Mas o SUS, esse Sistema Único de Saúde, ele é composto pela linha de frente do atendimento, mas ele é composto também por laboratórios, por política pública de pesquisa e por uma linha de produção industrial de medicamentos, porque quando você tem uma demanda, né, em escala nacional de combate a pandemias, e a gente tem, todas as sociedades têm, a gente lida todo ano com dengue, a gente lidou com chikungunya, né? A gente lidou com gripe espanhola, enfim, a gente tem... a sociedade vive isso. O que se fazia até bem pouco tempo atrás? Tinha uma linha industrial conectada aos laboratórios para produzir medicamentos e insumos. Com o processo de privatização, isso foi, na verdade, arrebentado. Com qual propósito? Para que os laboratórios particulares entrassem aí. E o que antes você pudesse ter como uma medida de proteção da saúde, de acesso universal, e a saúde aí como direito, não como mercadoria, passasse a ser de acesso restrito para quem pudesse pagar, convertendo a saúde em mercadoria. Aí nós temos essa situação que nós estamos tendo agora. O Estado não tem capacidade de gestão para produzir os insumos, para vacinar a sua população. Essa é a realidade. Então, a tragédia, quando se diz o vírus encontrou uma sociedade que já vinha numa situação de descalabro total, uma opção política totalmente equivocada, eu diria, suicida, antes do vírus. O vírus se tornou um agravante para isso. E aí os trabalhadores, que de certa maneira estão na linha de frente, né, desse ambiente que significa mais risco, que a sala de aula aglomera a gente, a escola aglomera a gente, portanto, um ambiente de risco, eles têm que vir à sociedade e dizer: nós não podemos fazer isso. Os professores da rede estadual de ensino estão fazendo isso. Mas todos os outros profissionais, de certa maneira, estão, quando não estão fazendo, estão alertando para esses riscos. Tem transporte público, né, tem aglomeração em banco, tem aglomeração, né, se isso for mantido à força em escola, e a gente tem que se proteger disso. Então, chama atenção, na entrevista com a professora Bebel, deputada estadual Bebel, que essa categoria esteja se mobilizando para a sua defesa nessa pauta, e ao fazê-lo, de certa maneira, é para a defesa da sociedade também.
É isso aí, hora de a gente encerrar aqui nossa programação. Lembrando que hoje tem arte bancada, né, às 5h30 da tarde. Daqui a pouquinho é o Som da Praia, às 11 horas com Olavo Dada. E às 2 da tarde, tarde RBA com o Marcos Canduta, que também vai participar do Arte Bancada, que hoje entrevista o Virgílio Franceschini Neto, o gestor esportivo. 5h30 é o horário do programa. E a nossa reprise...
O Tago subiu um comentário aqui de um internauta que... eu queria que ele botasse aqui, que ele mandou um abraço. É que foi um comentário muito especial, chamou a atenção até do próprio Taigo, de um internauta que nos acompanha sempre, registrou aqui. Isso. Então, eu queria só dar o registro dessa participação, tá? Ele diz assim, ó: bom dia, Salaroide. Eu não sei exatamente...
Sou Alcenir.
Professores lá, né? Sou Alcenir, de Palmares, Rio de Janeiro. Não perco esse programa. Manda um alô para minha esposa, que deve estar em casa.
Tá? Alô, Débora, bom dia. Muito obrigada pela audiência, pela participação, pela interatividade. E para você também, Alcimino, um ótimo dia. Então, meninos, estamos de volta amanhã com mais uma edição do Manhã RBA Litoral. Sandro? Sandro, seu microfone. Acho que o Sandro...
Ele foi só o
microfone. Todo mundo passa por isso, todo mundo...
Se você perdeu a programação, a entrevista hoje da Bebel e a participação do Pardal um pouquinho antes, no Dial, na 93.3, você pode acompanhar hoje às 19 horas. Né? A gente repete as edições do nosso jornal Manhã Brasil Atual Litoral, às 19 horas, no Dial, na rádio. E você pode acessar, esse conteúdo está disponível permanentemente nas redes sociais, nos canais da RBA Litoral. É isso. Amanhã a gente volta com mais um Manhã Brasil Atual Litoral, aqui na 93.3 FM e nas nossas redes sociais. Um abraço. Tchau.
Tchau, tchau. Até amanhã. Obrigada aí pela companhia, audiência. Tchau, até amanhã.
Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte.